Começa agora o Uninter Informa.
Olá, olá, está começando mais um programa Uninter Informa. Eu sou Eduardo Igor, estou na apresentação hoje e confira agora os destaques dessa edição. Para conter a propagação do vírus Covid-19, providências estão sendo tomadas por prefeitos e governadores, entre elas a realização de videoaulas. Trabalho informal através de aplicativo tem tomado cada vez mais espaço. Meninos de periferia enxergam no futebol uma esperança para um futuro melhor. Piada do presidente sobre o uso da substância cloroquina é o tema do quadro Comenta Aí. Selmiro recebeu uma informação pelo WhatsApp sobre um vale-compras para ajudar famílias de baixa renda. Ele quer saber se é mais uma fake news. E mais agenda cultural e previsão do tempo agora no Uninter Informa. Acesse nossa página no Facebook, @jornalismouninter, e interaja conosco. Acesse também os programas anteriores em mediaçãouninter.com.br. Você também pode conferir os programas anteriores pela Rádio Uninter em uninter.com/rádio. Repetindo, uninter.com/rádio. Para conter a propagação do vírus Covid-19, diversas providências estão sendo tomadas por prefeitos e governadores. Entre elas, a realização de videoaulas é uma solução para diminuir o contágio do vírus e não prejudicar os alunos nos estudos. Confira na matéria da repórter Janaína Guimarães.
A necessidade de isolamento social no Brasil alterou radicalmente a vida das pessoas no trabalho, em casa e também nos estudos. Para evitar o contágio, prefeitos e governadores estão adotando medidas radicais, entre elas a realização das aulas à distância. Em Curitiba, cerca de 140 mil crianças matriculadas nas escolas e CMEIs da rede municipal e cerca de 1 milhão de alunos da rede estadual vivem esta situação desde o início do mês de abril. Os decretos governamentais prevêem que os alunos acompanhem as videoaulas via YouTube ou via canais abertos diariamente. A medida divide opiniões e deve ser analisada com cuidado, segundo especialistas. É o que diz uma pedagoga da rede municipal de ensino, que preferiu não ser identificada.
Dentro daquilo que pode ser feito, eu tenho certeza que nós estamos fazendo o melhor possível. Se a gente vai atingir 100%, é difícil dizer, porque muitas vezes a gente não atinge 100% em sala de aula, em função de que a criança tem uma certa dificuldade, a criança faltou, enfim, é uma diversidade de situações.
Por outro lado, a nova realidade também pode apresentar aspectos positivos para a educação de crianças e adolescentes. Um deles é a possibilidade maior dos pais participarem da educação dos filhos.
O mais importante das famílias nesse momento é esse envolvimento, é essa vontade de tentar encontrar uma forma da criança poder assistir às aulas, terem acesso às nossas atividades, irem buscar aquilo que a gente planejou para eles.
Mãe de duas crianças e um adolescente, Fernanda Kecheski, professora de educação infantil, relata como tem sido a rotina e os desafios nestes dias.
Então, a gente prefere ficar com eles em casa, esperar realmente ter acabado isso, que eu acho impossível ter, zerar, acabar. Então, é uma situação complicada, né? É bem complicado, assim. Agora a gente pensa assim, talvez daqui a um mês eu vou pensar diferente.
O Ministério da Educação e o Conselho Nacional de Educação orientam que estados e municípios busquem alternativas para minimizar a necessidade de reposição presencial de dias letivos. As atividades devem ser ofertadas para que estudantes não percam contato com a escola e não haja retrocessos no seu desenvolvimento. Segundo a OMS, as eventuais reaberturas de escolas devem seguir critérios rigorosos para evitar o contágio. Entre as medidas, quando for o caso, está a garantia de distância entre alunos. Janaína Guimarães, para o Ninter Informa.
Muito obrigado, Janaína. E agora vamos saber o que foi destaque na agência Mediação com o repórter Douglas Miranda. Tudo bem, Douglas? Conta pra gente aí o que que o internauta encontra de novo no site da agência.
Boa noite, Eduardo. Boa noite aos ouvintes do Uninter Informa. Então, vamos aos principais destaques do portal Mediação. E tem uma matéria muito bacana da Sabrina Fernandes, que fala sobre as boas ações. Todo mundo sabe que, né, as boas ações, a solidariedade, elas se tornam muito mais úteis nesse período de quarentena. Ir ao mercado ou à farmácia para o vizinho é um pequeno gesto, porém de grande valor. Confira, né, esta reportagem de Sabrina Fernandes na revista Entre Verbos. E tem a participação no programa Contra a Informação do jornalista e escritor Mário Magalhães, autor do livro Sobre Lutas e Lágrimas, uma biografia de 2018. Ele compartilhou um pouco sobre esta experiência como biógrafo na produção de livro-reportagem. O programa foi produzido nesta última quarta-feira pelos professores da Uninter, Guilherme Carvalho e Mauri Koenig. E tem o vídeo documentário Elas Escolheram Viver. O filme conta a história de três mulheres que enfrentam o câncer de mama. Essas três guerreiras afirmam que o apoio da família e amigos é algo especial para quem está passando por este processo e frisam que o autoexame é o melhor caminho para a prevenção. A produção do filme é de Tamar Azevedo Rezende. Essas e outras matérias você confere no portal Mediação. Acesse mediaçãouninter.com.br. Repetindo, mediaçãouninter.com.br. Douglas Miranda para o Uninter Informa.
E olha só, você está acompanhando o Uninter Informa. O Uninter Informa é o radiojornal laboratório do curso de jornalismo da Uninter, para você que está nos acompanhando pela primeira vez. E é sempre importante a gente dizer que o programa ele geralmente é exibido ao vivo, mas hoje o conteúdo ele foi gravado pelos estudantes do curso, cada um em sua casa, por causa da pandemia, justamente para manter o isolamento social. O trabalho informal tem se tornado uma opção para quem precisa de uma renda extra ou quem está desempregado. Uma ocupação bastante procurada é a dos motoristas de aplicativo, que, sem grandes burocracias, fazem o seu próprio horário. Confira na matéria de Priscila Guzmão.
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o número de brasileiros desempregados alcançou 12 milhões e meio de pessoas, encerrado no trimestre de 2019. Surgido em 2009, os aplicativos de mobilidade trouxeram esperança e renda extra para quem estava fora do mercado de trabalho. A publicitária Márcia Lima encontrou na categoria Prazer o conhecer pessoas e conversas agradáveis com os passageiros que se tornaram clientes particulares, proporcionando cases de sucesso.
Sou publicitária e tenho um ano e meio que faço Uber pela necessidade financeira mesmo, né? Por na minha área não consegui mais ter uma, principalmente uma estabilidade. Então, partir para algo que me faz ter a certeza de que vou pagar minhas contas.
Quem já tem trabalho encontrou renda complementar como hora extra e está contente com os ganhos.
Sou motorista de aplicativos. Eu também tenho vários veículos alugados para motorista de aplicativo. Isso me ajuda bastante para aumentar minha renda.
Os usuários, contentes em chegar mais rápido no conforto dos carros, quer seja em dia de chuva ou sol escaldante, agradecem e incentivam para o conforto em tempos de tecnologia.
Eu acho prático. Tipo, se você tem internet, você consegue chamar. Geralmente eu uso com mais de uma pessoa, porque por causa do valor, geralmente a gente usa para ir para lugares mais longe. E aí, se você racha, fica mais acessível para todo mundo. Eu acho prático, eu acho rápido. todos os motoristas que eu pego, eles são bem gentis, eles são atenciosos. E é assim, eu me sinto à vontade e nunca tive nenhum problema. Sempre que eu chamo, o motorista vem, eu consigo chegar até o lugar tranquilo. E é isso.
Muito obrigado, Priscila. E olha só, agora nós temos uma notícia que vem do esporte. Alunos de futebol da Secretaria de Esporte se esforçam para ter um futuro melhor com a ajuda do professor Flávio Ferreira, que afirma que o trabalho tem que ser em união com a família. Vamos ouvir na matéria de Ismael Júnior.
Flávio Ferreira treina meninos que sonham em sair da vida triste da periferia através do futebol. Esses meninos são alunos das escolas de futebol da Secretaria de Esporte. Apesar da dedicação e esforço no trabalho com os alunos, Flavinho, como é conhecido, afirma que o trabalho deve ser uma continuação do que acontece em casa. Apesar disso, o grande objetivo das aulas durante esses 20 anos de trabalho não é formar craques do esporte, e sim pessoas comprometidas com a sociedade e com a família.
Sempre com as categorias de base. Eu vejo como fundamental, porque essa parte que nós estamos fazendo é continuidade de casa. Porque aqui nós temos regras. Antigamente nós tínhamos problema com atletas com 18, 20 anos. Hoje nós temos já com 13, 14. Mas consegue bons frutos, viu? A gente consegue, sim. Porque a gente vê os pais quando dizem aí pra gente: nossa, meu filho melhorou bastante, mas o que você está fazendo que seu filho ficou bom? Não é. A gente tem a disciplina, né? Onde eu acho que o início de tudo deve ser em casa.
Lorena de Oliveira, que auxilia Flavinho durante as aulas, também começou no esporte bem cedo. Desde os tempos da escola, ela se dedica ao atletismo. Competiu, inclusive, no Troféu Brasil de Atletismo, a competição mais importante da modalidade no país. Lorena conta que, para ela, o esporte é uma ferramenta de transformação de vida.
É a oportunidade da transformação, sabe? É a oportunidade de ver portas abertas, a oportunidade de viajar, de fazer amigos, de conquistar coisas que sem o esporte, de repente, seria o caminho seria mais longo. A gente trabalha assim prioritariamente com respeito, com educação, né? É a questão da dedicação também, porque são atributos que o esporte é capaz de oferecer, que ele vai estar pronto nessa parte aí para trabalhar em qualquer empresa, para estar em qualquer lugar no mercado de trabalho.
Ismael Júnior para o Ninter informa.
E no quadro Comenta aí de hoje, o tema do assunto foi a eficácia da cloroquina. Mesmo não tendo resultados conclusivos sobre a sua eficácia contra a Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro anunciou um novo protocolo para o uso do remédio e ainda fez piada sobre o assunto. A frase dita pelo presidente é, abre aspas, "Toma quem quiser, quem não quiser, não toma. Quem é de direita, toma cloroquina, quem é de esquerda, toma tubaína." Fecha aspas. E sobre esse tema, a estudante de jornalismo Renata Cristina deu sua opinião. Então vamos ouvir.
Como nem mesmo foi o Eduardo Pazuello, mas sim o próprio Jair Bolsonaro, que informou sobre a assinatura do ministro interino, a autorização do novo protocolo para o uso da hidroxicloroquina reforça uma ideia de que ele só precisa de um ministro simbólico para fazer o que quer. Mesmo após dois ex-ministros e o Conselho de Medicina sendo restritivos ao uso da medicação, ele mantém sua posição inicial. Durante a entrevista, ainda, Bolsonaro fez uma piada muito infeliz e que não dá para se repetir, visto que no dia o país ultrapassou 1.000 mortes. Mais de 1.000 vidas que foram perdidas para o coronavírus e o povo, ao invés de ouvir um conforto, infelizmente ouve piadas e risos do presidente.
E olha só, você que está nos ouvindo agora, preste bastante atenção. Circula pelo WhatsApp uma mensagem de um suposto cartão de compras para ajudar as famílias a enfrentarem a crise econômica causada pela pandemia da Covid-19. Essa mensagem foi recebida pelo Selmiro, que entrou em contato conosco.
Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? É o Miro de novo. Estão se protegendo aí certinho? Espero que sim, hein? Eu resolvi mandar essas mensagens hoje porque, rapaz do céu, tem umas notícias muito estranhas circulando por aí. Essa semana, eu e meus colegas do grupo da terceira idade, aquele que eu já comentei com vocês, aquele como o Alcides, tem a Lourdes também, nós resolvemos fazer uma chamada de vídeo para nós poder conversar um pouquinho, sabe? Já que não podemos se ver. Mas, rapaz, só se falava de uma tal notícia por aí. Parece que tem um mercado que está distribuindo 5 mil cartões auxílio de R$ 300 para serem utilizados em compras. Não sei se é verdade ou não, eu recebi deles quando estava conversando por lá. Mas já pensou se for verdade isso aí? Eu até entrei para ver como que funcionava esse troço, sabe? Depois de responder umas perguntas, apareceu uma mensagem dizendo para mandar para 10 amigos que você já ganhava o cupom de R$ 300. Eu tenho que dizer que isso é muito estranho, sabe? Não pediu nem meu nome completo, rapaz do céu. E outra que eu já não estava entendendo mais nada. Meus colegas até tentaram me explicar lá como que fazia, mas eu não entendia nada de ligação de vídeo. Deus o livre, inclusive tá mandando mensagem no grupo aqui. Foi assim, ó, terrível para conseguir. Primeiro que o Alcides, ele não ouvia nada. Falava que o nosso volume estava baixo, mas ele que não tinha colocado o aparelho de surdez dele. E outra que a Lourdes não conseguiu pôr a internet lá e ficou só um pouquinho lá. Então eu fiquei perdido, rapaz. Será que é verdade essa notícia ou não? Ué, mais uma daquelas que vocês falam aí. Como é que é o nome? É fake news. Rapaz, no meu tempo de criança não tinha essas coisas. A primeira fake news que eu vi foi quando meu pai falava que não ia me bater depois de ter pego o cavalo dele. Mas ele sempre mentia. Deus o livre. E hoje as pessoas fazem de tudo para enganar a gente. Pensa só. Enganando com compra agora. Rapaz, eu não sei se é verdade, hein? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou esperar a resposta de vocês aqui, tá certo? Tchau, gente, até mais.
Muito obrigado, seu Miro. É importante a gente deixar claro que essa notícia recebida pelo seu Miro e que pode, né, ter circulado aí, chegado até você, que está nos ouvindo, até algum parente ou amigo, ela é falsa, viu? Essas mensagens que estão sendo enviadas, né, elas foram analisadas pela agência de fact-check Lupa e confirmadas como fake news. Em nota, a assessoria de imprensa desse mercado afirmou que a mensagem com a campanha não é verdadeira e que se trata de um golpe para forçar compartilhamentos e roubar dados. Continuando com a nossa programação, aqui no Uninter Informa você também confere informações de utilidade pública. Com ele, Luiz Gustavo. Tudo bem, Luiz? Quais são as informações de hoje?
Então, Eduardo, termina hoje, à meia-noite, o prazo para as inscrições do Enem 2020. Os interessados devem acessar o portal do participante e efetuar a inscrição. Apenas reforçando, Eduardo, que o Ministério da Educação optou por adiar o Enem, mas sem previsão das novas datas. O adiamento atende aos pedidos de estudantes, inclusive de uma articulação no Congresso Nacional, que visava a aprovação da mudança da realização, que estava programada para novembro deste ano. Porém, o Ministério da Educação ainda não divulgou as novas datas. Para aquelas famílias de Curitiba que estão inscritas no Cadastro Único e ainda não retiraram o voucher do Cartão Comida Boa do Governo do Estado, tem agora outras datas para a retirada. Segundo a Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, cerca de 38 mil inscritos não retiraram o voucher de R$ 50. As novas datas para a entrega serão nos dias 26 e 27 de maio, em locais que ainda serão divulgados pela Secretaria. Em Salvador, proprietários de centros comerciais já podem solicitar por meio do site da Superintendência de Trânsito de Salvador a autorização para o funcionamento de drive-thru na cidade. As informações solicitadas é apenas o CNPJ, número de alvará, razão social e nome fantasia do estabelecimento. O prazo para análise é de 2 dias úteis. As informações são do portal MEC, da Agência Estadual de Notícias do Paraná e da Agência de Notícias da Prefeitura de Salvador. Eduardo, volto com você.
Muito obrigado, Luiz. E olha, agora eu vou te fazer uma pergunta. Você achou que mesmo por causa da pandemia não iria ter aquela agenda de final de semana? Tá enganado, viu? A Janaína Guimarães volta a falar com a gente e ela contraria isso aí. Tudo bem, Janaína? O que nós vamos ter da agenda cultural desse final de semana?
Boa noite. Bem, como ainda estamos no período de isolamento social, as programações culturais continuam disponíveis para curtirmos no aconchego dos nossos lares. No dia 18 de maio, foi comemorado o Dia Internacional dos Museus. Nesse sentido, diversos museus por todo o Brasil puderam comemorar através de oficinas, debates, palestras, apresentações musicais e outras atividades na internet, com transmissão e interação via redes sociais ou YouTube. Em especial, o Museu Oscar Niemeyer mantém sua programação virtual durante todo o mês de maio, que inclui entrevistas, pocket shows e programação infantil, que podem ser acompanhadas pelas redes sociais no Instagram, @museuoscarniemeyer, e pelo Facebook oficial, Museu Oscar Niemeyer. Essa é a nossa agenda cultural de hoje. Até a próxima sexta-feira com mais dicas para vocês.
Muito obrigado e até semana que vem. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo para este final de semana com a repórter Sabrina Fernandes.
Boa noite, Eduardo. Então, vamos lá com a previsão do tempo para o final de semana em todas as regiões do Brasil. Na região norte, o tempo ficará encoberto e nublado, com pancadas de chuva no Amazonas, Amapá, Roraima e Rondônia. Na faixa norte do Pará, o tempo ficará parcialmente nublado, com pancadas de chuvas isoladas e com a possibilidade de chuvas no Tocantins. Nas demais áreas da região, o tempo ficará parcialmente nublado. A máxima poderá chegar a 35 graus e a mínima a 18. Na região nordeste, o tempo ficará nublado e podem ocorrer pancadas de chuva no norte do Maranhão. Nas demais áreas da região, o fim de semana ficará parcialmente nublado e com chuvas isoladas, exceto no sul do Maranhão, onde ficará apenas nublado, sem previsão de chuva. A máxima para a região poderá atingir a casa dos 35 graus e a mínima poderá atingir 15. O final de semana no centro-oeste será encoberto de nuvens, com chuva isolada no Mato Grosso e trovoadas no norte e no nordeste do estado. No sul e no oeste de Goiás, o tempo ficará nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Nas demais áreas de Goiás e no Distrito Federal, o tempo ficará nublado, tendo a possibilidade de pancada de chuva no Mato Grosso do Sul. A máxima pode atingir os 35 graus, já a mínima é de apenas 8 graus. Na região sudeste, o final de semana será nublado, com pancadas de chuva e trovoadas em São Paulo. No Triângulo Mineiro e no sul e na Zona da Mata de Minas Gerais, o tempo ficará nublado, com pancadas de chuva isolada. Nas demais áreas da região, o céu estará parcialmente nublado. A máxima será de 33 graus, com tendência a se manter estável durante todo o final de semana, e a mínima será de 9. E agora, por último, vamos ver como é que a temperatura vai ficar no sul durante todo esse final de semana. A região terá as menores temperaturas de todo o resto do Brasil. O tempo ficará nublado, com chuva esparsa em toda a região, podendo ter rajadas de vento. A máxima poderá chegar até os 19 graus e a mínima até 2. As previsões do tempo nas regiões do Brasil para o final de semana foram tiradas do site do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. E essas foram as previsões do dia de hoje para todo o final de semana no Brasil, Eduardo.
Muito obrigado. Infelizmente, o Ninter Informa fica por aqui. Acompanhe mais em facebook.com/jornalismouninter e no portal mediaçãouninter.com.br. O Ninter Informa é exibido toda sexta-feira a partir das 18 horas e 10 minutos pelo Facebook do curso de jornalismo Ninter e também pela Rádio Ninter em uninter.com/rádio. Essa edição ela foi gravada e o conteúdo deste e dos outros programas que já estão na nossa plataforma você ouve em mixcloud.com/uninterinforma. Vou repetir de novo, tá? mixcloud.com/uninterinforma. Eu sou Eduardo Igor na apresentação, a nossa editora-chefe é Nicole Beck. Na produção nós tivemos Luiz Gustavo, Alexandre Nascimento, Janaína Guimarães, Douglas Miranda, Sabrina Fernandes e a orientação do projeto e coordenação do curso de jornalismo Uninter é do professor Guilherme Carvalho. Boa noite e até semana que vem.